CBN Indústria.
Oi, Pri, apareceu de novo, tudo bem?
Hoje você
tá, como dizem, na questão ali das paletas, você está... Como é que é? Monocromática?
É!
Toda de rosa hoje?
Toda de rosa.
O pessoal
está
podendo ver aqui nas nossas imagens.
Eu adorei essa baita televisão aqui.
Mas é, agora
você
pode ver, né? Não dá para ficar olhando lá, senão fica meio estranho.
É, parece muito chique, muito chique.
Acompanha a coluna CBN Indústria pelo YouTube e Facebook, agora ao vivo. E também depois a gente tem os cortes das entrevistas também na íntegra. E aqueles cortezinhos do Instagram com os principais pontos. Tudo bem, Pri?
Tudo ótimo, tudo certinho.
Você já tá pensando nas férias,
pois
então?
Pois olha,
é isso?
Eu imaginei que você ia comentar. Faz, meu Deus, essa mulher vem aqui em outubro falar sobre férias, né? Ela deve estar desejando as férias, mas é exatamente por causa desse lapso temporal aí, desse período limite que a gente tem, porque outubro é um mês onde a indústria precisa pensar em férias. E por que a gente diz indústria? Porque a indústria trabalha muito com férias coletivas, né? Então, não que comércio, né, e serviço não trabalhe, mas é que o comércio e o serviço se aquecem nesse final de ano. Então, não tem como eu falar assim, não, vamos dar férias coletivas no final de ano para o comércio ou para o serviço, que é a época das férias, é onde aquece mais. Mas, em contrapartida, a indústria costuma fazer muito essa questão das férias coletivas e esse é o momento limite. Até assim, eu coloco sempre primeira quinzena de outubro, é o mais ideal, mas no máximo o término do mês de outubro é o momento limite da empresa organizar suas férias. Então, por isso que a gente está aqui hoje falando em férias. O que acontece? A empresa ela tem a prerrogativa de dar as férias coletivas ou férias individuais.
Uhum.
Se for dar férias coletivas, pelo artigo 139 da CLT, existe ali uma determinação que, para os fins previstos, né, para férias coletivas, o empregador deve comunicar o órgão local do Ministério do Trabalho com antecedência de 15 dias as datas de início e fim dessas férias coletivas, precisando quais estabelecimentos ou setores vão ser envolvidos. E nesse mesmo prazo de 15 dias, o empregador enviará cópia da mesma comunicação, veja, ele não vai fazer a comunicação aos sindicatos, mas ele vai comunicar ao Ministério e enviar a cópia dessa comunicação do Ministério ao sindicato laboral. Então, a gente precisa dessa antecedência de 15 dias. Até você fazer a comunicação, organizar, por isso que isso precisa ser feito no mês de outubro. Qual o alerta que a gente faz esse ano, Emanuel? Pela regra da CLT também, as férias não podem começar 2 dias que antecedem o dia de descanso semanal remunerado.
Uhum.
E aí eu faço convite para o nosso ouvinte e o industrial ir lá e pegar um calendário.
Uhum.
Então, a gente olhando o calendário, a gente observa que nós temos... O que é dia de descanso semanal remunerado? É o feriado ou aquele dia que a pessoa folga dentro da semana, que é preferencialmente aos domingos, né? Então, a gente observa que a gente tem o dia 22...
Só um ressalvo, caso a escala da pessoa seja de segunda a sexta, vale o sábado também, né?
Mas o sábado é um dia trabalhável.
Uhum.
Tá? Então, assim, por mais que eu compense...
Mesmo a escala sendo...
Exatamente, por mais que eu trabalhe de segunda a sexta compensando o sábado ou folgando no sábado, porque tem pessoas que trabalham 40 horas semanais, né? E tem pessoas que trabalham 44 distribuídas entre segunda
pra
e sexta.
Para não trabalhar no
pra
sábado.
Para não trabalhar no sábado. Uhum. Mas o sábado é um dia trabalhável. Então, por mais que ele não seja trabalhado para você, ele não é um DSR. Para ser DSR, que é o dia de descanso semanal remunerado, ele precisa ser... um descanso, mas ele precisa ser remunerado. Se eu faço essa compensação do sábado, ele não é remunerado. Então, ele não é DSR. O que é DSR? Aquele dia de folga que o trabalhador tem uma vez na semana, que é preferencialmente aos domingos, e os feriados. Então, olhando no calendário, a gente tem ali, dia 22, o domingo que antecede o Natal. E dia 25, que é o Natal, que é o feriado, é na quarta-feira. E aí que acaba comprometendo, porque ela fica bem no meio da semana. E no próximo domingo, né, que antecede ali dia 29, que antecede daí o ano novo, né, posterior ao Natal, mas antecede o ano novo, o domingo é o dia 29, e dia 1º de novo é uma quarta-feira. Como eu parto do princípio que a CLT não permite que eu comece férias 2 dias antes do DSR, eu não posso neste ano começar férias nem dia 23 de dezembro, que muitas
que
empresas
uma
gostariam, uma segunda-feira. E nem dia 30 de dezembro, que também é uma segunda-feira. Por quê? Porque não guarda os 2 dias que antecede o dia 25 e o dia 1º.
É, não é 2 dias antes, podendo começar no segundo dia.
Exatamente.
Não, você... tem que resguardar as 48 horas.
Exatamente.
Tem que ser no terceiro, né?
Exatamente.
No caso.
Você corta os 2 dias e começa no terceiro. Então,
só que o terceiro é domingo.
Só que o terceiro é domingo. Então, também não pode. Não, então, as empresas que estão me consultando agora, e tem, como muitas empresas sabem que outubro é o limite de fazer essas decisões de data, então eu tive, assim, essas 2 últimas semanas, muitas empresas entrando em contato para a gente trocar ideia sobre qual seria o melhor início de férias coletivas. E aí, a gente tem 2 datas. A gente tem a data do dia 19, que é a quinta-feira, que antecede a semana do Natal. E tem a possibilidade de começar dia 26, tá? Então, assim, tem empresas que estão começando dia 19 e acabam dando 10 dias. Então, se a gente for contar ali, começa dia 19, lembrando que são 10 dias corridos as férias, né? Uhum. Então, vai ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai terminar dia 28. E aí, a empresa que fala para mim assim, não, mas eu queria que o dia 30 e 31 também pegasse nesse período, a sugestão é dar uma compensação aí no dia 30 e 31. Compensa. Então, folga, deixa o trabalhador folgar esses dias e trabalha em outros dias
para
compensar.
Emenda com as férias coletivas. Faz 10 dias, mais esses 2 de compensação.
E mais 2 de compensação, porque daí você emenda Natal e Ano Novo ali. Há empresas que falam, não, eu vou começar dia 26, porque, na verdade, as férias vão começar dia 26, mas dia 25 ele já folga porque é feriado, né? E tem empresa dizendo assim, não, eu vou conceder o dia 24 de tarde, e essa pessoa, então, trabalha dia 24 pela manhã, e aí eu concedo 10 dias depois ali, que começa dia 26, e aí você vai ter até dia, deixa eu ver aqui, 1, 2, eu acho que dia 4, se não me engano, que é no sábado. Uhum. Aí emenda com o domingo e começa, então, a trabalhar ali dia 6, né? Então, assim, o alerta que a gente faz é para que a empresa entenda, né, na distribuição dessas férias, se a opção dela for férias coletivas, que ela precisa começar dia 19 ou dia 26, que ela não pode começar dia 23 ou dia 30.
A gente já vai fazer mais contas aqui com a Pri, ela vai ficar mais um pouquinho com a gente. Antes tem o Repórter CBN, né? A gente precisa entrar com a Rede Nacional. Já já a gente volta, depois do Repórter CBN, direto com a coluna CBN Indústria, com a Priscila Garbellini.
CBN Ponta Grossa, 105,9.
Voltamos com o CBN Indústria, com a Priscila Garbellini. Estamos falando de um assunto muito importante, que é a questão das férias coletivas na indústria no final do ano. E a gente estava debatendo aqui, eu falando, Pri, mas as indústrias não param? Param as indústrias? Não param? E ela me falou que é até frequente parar, até mesmo indústrias maiores, fazer um esquema nesse sentido. Como que é isso? Porque a gente pensa assim, a indústria nunca para, né? Como é que funciona essa parte?
Então, de alimentos, talvez tenha mais dificuldade, mas às vezes você faz ali uma espécie de um rodízio, enfim. Mas quem vai dizer se a indústria pode parar ou não é o setor de logística, né? Tem uhum. estoque? Aquele estoque é suficiente para aquele momento de parada? Então, pode dar férias coletivas. O que acontece nas férias coletivas é que você tem uma boa economia, né? Até por sinal, porque ali, geralmente os contratos de energia, eles são contratados anteriormente. Então, às vezes, é difícil de você flexibilizar contratos de energia elétrica. Mas, às vezes, pode acontecer de você conseguir negociar o consumo de energia, a alimentação, o transporte, a segurança da empresa. Então, se você fecha a tua empresa por um determinado período e fica só com o administrativo, por exemplo, poucas pessoas, você tem, né, enquanto empresa, esse tipo de economia. E aí, a pergunta muito frequente é também, quantos dias de férias pode ser dado? A CLT, ela fala que as férias podem ser divididas em até 3 vezes, um período não menor do que 14 dias e outros 2 períodos não menor do que 5 dias. Então, a ideia de dar 10 dias é realmente para gerar um descanso. A gente sabe que no fim do ano há um esgotamento emocional, físico do trabalhador. E há estudos que mostram que esse período de descanso ali entre Natal e Ano Novo, até por uma questão de que toda a família geralmente está no mesmo sintonia de descanso ali. Então, a questão da união familiar, da festa do Natal, que é uma festa muito importante, né, em termos de reunião familiar. Então, gera aí uma questão de aumento de produtividade depois desse retorno. Mas a empresa tem que saber que ela tem que respeitar esse mínimo aí. Ou dá 14 dias de férias, né, ou dá no mínimo 5, Quando são 5 dias, aí você tem uma certa dificuldade. Porque, veja, se você der férias de 5 dias no dia 19 ou no dia 26, vamos dizer, você vai pegar apenas ali dia 26, 27, 28 e 29 e 30, é isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, volta dia 30. Aí o ideal seria compensar o dia 31 para possibilitar essa emenda entre Natal e Ano Novo aí. Aí as empresas poderiam fazer isso. Ou então dar 6 dias de férias, né? Fazendo aí que respeite esse período mínimo de 5 dias. Então, daria para dar 6 dias de férias, iniciando dia 26 e encerrando aí dia 31. Pega ali o dia 1º, que é o feriado, e a pessoa volta a trabalhar dia 2. Também tem essa oportunidade. Mas o importante é saber como distribuir isso dentro da tua perspectiva de produção. Então, por isso, Emanuel, que a gente diz que o limite é pensar isso em outubro. Porque se eu deixar para pensar isso lá no dia 20 de novembro, eu vou ter muita dificuldade de levantar as informações se eu posso ou não tirar férias coletivas, levantar as informações de que setor eu vou dar férias individuais ou coletivas, né? Se pode ter essa... quantos dias seriam essas férias? Então, tudo isso precisa ser pensado, precisa ser projetado, e é por isso que a gente fala que férias de fim de ano a gente pensa em outubro.
Pois é, tem que pensar antecipadamente para já estar mais antenado e conversar com sua equipe também, né? Para ser algo legal para a própria equipe estar preparado para esse tipo de situação. Priscila, obrigado aí pelas informações, por todo esse conhecimento para trazer. Muita gente vai se alertar, falar, opa, tá chegando o final de outubro, melhor antecipar isso daí.
Exatamente, preciso pensar nisso. E na semana que vem a gente vem trazendo um outro tema que está sendo bastante discutido, que são os feriados. Nós temos muitos feriados caindo no sábado, então como proceder com os feriados semana que vem? Fiquem ligados.
Parece
aí.
Que nem tem, né, feriado, muita gente diz isso.
Um ano sem
feriado. Feriado no domingo e no final de semana é brincadeira. Tinha que ter uma lei que empurrasse para segunda ou puxasse para sexta.
Dia posterior, né, que nem pagamento.
É. Dez, obrigado, Pri. Imagine, até semana
obrigada
que vem.
A todos os ouvintes, até semana que vem.
Vamos